Na verdade, a gente nunca imagina, né? A gente nunca sabe o momento que a gente vai passar por uma situação como essa, né, Lorenzo? E foi recente, né? Foi dia 15 de fevereiro, foi uma terça-feira, então eu estava de serviço no quartel, aqui em Petrópolis, e atendendo aos meus pacientes, né, aos militares. E uma época em que estava chovendo muito, né? Então já era habitual, por volta de 4 horas da tarde, a gente ter essa chuva, e não foi diferente nessa terça-feira. Só que choveu muito, né, como todos sabem, um volume de água num período muito curto. Então, quando a gente começou a ver aquilo, a gente já viu que estava diferente, né? Então, a gente já começou todos que estavam ali de serviço naquele dia, começou a se organizar, a se movimentar, mas foi muito rápido.
Saúde, colega! Eu sou o Dr. Lorenzo Tomé e neste podcast você vai aprender e se inspirar para transformar a saúde. Inovadores da saúde, no episódio de hoje você vai conhecer uma importante carreira dentro da medicina e muito pouco conhecida, o médico que faz a carreira militar. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, em fevereiro de 2022, Petrópolis passou por uma tragédia. Mais de 170 mortos devido às fortes chuvas naquela região. E sabe quem estava lá para dar socorro e para amenizar o sofrimento e salvar vidas? Médicos e paramédicos. Você vai conhecer aqui a história da doutora Simone Fará, que é médica cardiologista, mas também é militar. Trabalha no Corpo de Bombeiros da cidade de Petrópolis. E ela vai contar um pouquinho para a gente o que é a carreira do médico militar e como eles enfrentam estes desafios, como foi a tragédia de Petrópolis. Não perca, já já a doutora Simone chega aqui e você vai conhecer um importante campo de atuação para o médico. SD Conecta, uma rede social profissional para médicos, o LinkedIn dos médicos. Lá você acessa, se cadastra, segue uma comunidade e pode discutir um caso, fazer perguntas para colegas, ver videoaulas, webinars, artigos comentados e muito mais. Uma plataforma gratuita para você, totalmente segura, onde as discussões entre médicos estão garantidas e com uma usabilidade nota 10. Te vejo lá, sdconecta.com. Amigos do Saúde Digital, hoje com a doutora Simone Fará, médica cardiologista, tem uma carreira militar e entende muito de telemedicina. Simone, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, obrigado pela sua participação aqui. Queria que você começasse contando quem é a Simone, por favor.
Muito obrigada, Lorenzo, pelo convite. É uma satisfação, um prazer enorme estar aqui nessa comunidade. Olá a todos os ouvintes. Como o Lorenzo disse, eu sou médica cardiologista, moro na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. E, bom, a minha trajetória como médica, eu formei no interior, na cidade de Vassouras, na Universidade Severino Sombra. E no último ano da faculdade fui para o Rio de Janeiro, em 2004. E foi quando eu fiz o internato e segui a especialização em cardiologia e arritmia cardíaca. Eu fiz cardiologia no Instituto Nacional de Cardiologia, depois fiz arritmia cardíaca na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e segui toda essa trajetória lá, né, como médica, trabalhando tanto na parte de emergência, sempre gostei muito de emergência e cardiointensivismo também, então sempre trabalhei em unidade coronariana. E apesar de não ter ninguém na família, né, militar, quando foi em 2008, abriu o edital para o concurso para seguir carreira militar como médica no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Janeiro. E aí foi quando eu fiz o concurso e ingressei na corporação. Na época, eu fiz prova para socorrista, porque sempre gostei muito de emergência, mas estava começando um projeto no Brasil e no Rio de Janeiro também, das unidades de pronto atendimento 24 horas. E nós que fizemos para uma pequena parcela só foi para o pré-hospitalar, para ambulância, né, para atendimento de rua, e nós fomos para o então denominado pré-hospitalar fixo, que era para essas unidades, que era então a porta de entrada, né, a emergência de todo o estado. Então, essa coordenação na época era uma coordenação militar, e quando a gente entra na corporação, a gente entra como tenente, então a gente ficava como oficial de dia e responsável pelos atendimentos da população como um todo. Então tinham equipes, né, de enfermagem, médicos, civis também, mas a coordenação e digamos ali a responsabilidade pelos atendimentos de sala amarela, sala vermelha, eram pelos médicos militares, que a gente chama de oficial de dia. Então, nessa ocasião, foi quando eu comecei a minha trajetória aí como médica dentro da carreira militar, atendimento de emergência.
E Simone, uma vez que você fez o concurso, foi aprovada, você tem uma hierarquia a ser seguida e um avançar de carreira, queria que você contasse um pouquinho dessa hierarquia e até onde que o médico pode chegar dentro da corporação militar.
Então, para ingressar, a gente tem que fazer como carreira, né? Porque existe o militar temporário também, mas como eu fiz para seguir carreira, a gente faz uma prova, como se fosse uma prova, um vestibular. Então, a gente faz uma prova teórica inicialmente, e depois, aprovada nessa etapa inicial, a gente vai para teste de aptidão física, né? Fazer todas aquelas avaliações físicas, avaliações médicas, e depois a gente passa um período num treinamento técnico, médico, mas também um treinamento militar dentro do centro de instrução da corporação. Então, a gente fica um período lá antes de começar a atuar, mesmo que a gente chama na ponta, né, na assistência, no atendimento à população. Então, a gente começa, o médico começa como oficial, tenente, e depois vai a capitão, depois major, tenente-coronel, e coronel, que a gente chama de coronel full, que seria o final, assim, a última patente a terminar, digamos, a carreira militar, né, a seguir. Então, a gente, como tenente e capitão, a gente fica muito mais nessa parte assistencial de atendimento, e tanto a população como socorrista, quanto dentro da corporação, né, a gente tem uma unidade hospitalar, a gente tem as policlínicas, então a gente também, na função de médico, a gente atende aos militares da corporação, né, e seus dependentes, então tem essa outra atribuição. E a partir de major, acaba indo mais para uma função administrativa, né, quando a gente vai passar para outras patentes, por exemplo, de capitão, então, para major, a gente tem que fazer um curso, que é um curso de aperfeiçoamento para oficial. Então, tem toda essa trajetória também que a gente se atualiza, né, e faz cursos para poder ir seguindo nesse quadro de acesso, né, de promoção.
E Simone, então, à medida que você vai subindo de patente, você tende a alcançar cargos mais administrativos e nem tanto assistenciais. Essa é mais ou menos uma regra.
Exato.
E aí, nem todos os médicos querem e precisam e fazem essa trajetória de carreira, né, indo para a parte administrativa. A minha pergunta é, enquanto você está na parte assistencial, quantas horas, em média, o médico tem que se dedicar? E se ele vai para a área administrativa, ele teria que ser full-time ou não?
Isso, na verdade, varia muito, né? Não é uma regra, acaba sendo uma tendência na carreira, né? Mas tem tenente-coronel atuando na ponta ainda, no atendimento para o... Então, isso acaba também sendo uma opção, né? Ou até, às vezes, uma aptidão. Mas existe essa, digamos, essa característica na trajetória. Mas nada impede de um major, um tenente-coronel, também continuar na assistência. Então, você pode, enquanto especialista, né? No meu caso, eu sou cardiologia e faço a parte de arritmia cardíaca clínica. Então, eu trabalho na parte assistencial, atendendo aos militares, cuidando do coração, né, desses heróis, e também dos seus dependentes, né? Então, fico na assistência. Mas a gente, enquanto militar, a gente está pronto para qualquer situação, né? Então, se acontece uma situação de uma escala extra, como acontece, por exemplo, em grandes eventos, né, Réveillon, Carnaval, a gente é escalado para ficar no pré-hospitalar e também prestar esse atendimento, seja de atendimento clínico, mas também de atendimento, por exemplo, num trauma, numa colisão, ou num acidente, num desastre, num grande incêndio. Então, a gente acaba, enquanto profissional da saúde, dando essa assistência aos bombeiros militares, mas também à população.
Mas essa sua carreira hoje, ela é part-time, vamos dizer assim, você tem um número de horas que é em regime de plantão que você dedica ao Corpo de Bombeiros, onde que você está lotada hoje.
Ah, sim.
Quando você vai subindo, vai chegar uma hora que para você pegar esse cargo, você tem que ser dedicação exclusiva?
Na verdade, a gente faz um concurso para 24 horas semanais, mas isso pode variar. Atualmente, a gente está fazendo, cumprindo 40 horas semanais, né, até por conta da demanda que veio com a pandemia da Covid. Então, isso varia, assim como as escalas extras também. Mas quando acontece de assumir um cargo de gestão, de diretoria, isso pode acontecer, de ter uma certa, uma demanda de carga horária, né, maior, né? Mas para o médico, isso acontece muito para o combatente, né, para o oficial que segue a carreira militar como combatente. Para o quadro da saúde, a gente acaba tendo uma carga horária menor e tendo a nossa vida fora, né, da corporação. Então, atuando como médico militar, mas também atuando como médico civil, né? Então, dividindo essa carga horária. Mas, no geral, é isso. Mas essa carga horária, ao longo da trajetória, ela pode mudar, sim.
Simone, você é de Petrópolis, né? Trabalha o seu consultório, arritmologista, na cidade de Petrópolis. E, recentemente, tivemos uma triste tragédia. E você estava trabalhando, você estava atuando no Corpo de Bombeiros, no dia da tragédia. Queria que você trouxesse um pouco da sua experiência ali, para passar um pouco para os colegas, o quanto que o médico, o socorrista, o profissional de saúde é importante ocupar essas áreas, né? E o quanto que a gente precisa destes profissionais nestas áreas, né, Simone? Traz um pouquinho daquela situação, você estava de plantão, como que começou, aí começou a chover muito, como que foi o desenrolar?
Na verdade, a gente nunca imagina, né? A gente nunca sabe o momento que a gente vai passar por uma situação como essa, né, Lorenzo? E foi recente, né? Foi dia 15 de fevereiro, foi uma terça-feira, então eu estava de serviço no quartel, aqui em Petrópolis, e atendendo aos meus pacientes, né, aos militares. E uma época em que estava chovendo muito, né? Então já era habitual, por volta de 4 horas da tarde, a gente ter essa chuva. E não foi diferente nessa terça-feira, só que choveu muito, né, como todos sabem, um volume de água num período muito curto. Então, quando a gente começou a ver aquilo, a gente já viu que estava diferente, né? Então a gente já começou todos que estavam ali de serviço naquele dia, começou a se organizar, a se movimentar, mas foi muito rápido. Em questão de poucos minutos, a gente já estava praticamente quilhado, como toda a cidade, né, em um horário de muito trânsito de pessoas, né, saída de escola. Naquela semana, as aulas tinham voltado para o presencial nas escolas aqui no município. Então, a gente, enquanto militar, a gente sempre tem que estar pronto em condições de, né? Porque a gente nunca sabe quando isso vai acontecer, uma situação como essa, de um desastre, de uma situação de urgência. Quando foi por volta de umas 5, a gente já parou o atendimento, né, a parte da saúde, porque a gente tem odontologia também, e a gente já trocou de farda, já colocou a farda de prontidão e fomos para o atendimento, né? Nesse momento a gente não conseguia sair, né, toda a cidade estava intransitável, então a gente começou a receber essas ligações, né, então a gente foi ajudar nesse sentido, até para poder ter um plano de ação, né, quais eram as áreas, ter uma estimativa de pessoas acometidas. Então começa toda essa parte de logística, e isso começa com os atendimentos. A gente recebe o chamado e a gente vai colocando como se fosse num dashboard, né, e organizando essas informações. Então a gente passava essas informações para o oficial de dia combatente e ele ia fazendo toda essa organização. E aí, quando a gente conseguiu, né, cerca de umas 2-3 horas depois, conseguir sair o primeiro socorro, né, a gente já tinha uma ideia pelos chamados, né, da proporção, né, de quantas vítimas e vítimas de diferentes idades. E então é uma situação muito dramática, né, que envolve realmente muito treinamento e muita capacitação para, quando acontece uma situação dessa, já estar pronto para atuar. Então, isso foi feito de pronto, né? E aí, como que acontece? Toda a equipe que está de serviço não é o suficiente, né, para atender. Então, todos os militares são convocados, né, e muitos chegaram rapidamente. E aí vai tendo toda essa logística de, de urgência, né, da zona que a gente chama de área quente, né, de quantas pessoas vão, para quais lugares, para que tipo de socorro, que tipo de material e equipamento é levado, como que a equipe de saúde dá esse suporte, né, porque a gente também tem o suporte à população, mas com o passar do tempo, aos bombeiros também, né, porque ficam horas ali no resgate dessas pessoas que estão soterradas, né, e muitas vítimas ao mesmo tempo em diferentes locais.
E como que você, assim, vê, enquanto médica e socorrista, né, e seus colegas, os paramédicos também, a importância de estarem prontos para isso, né, Simone? E às vezes, nem sempre a remuneração desses cargos é tão atraente, né, Simone? A gente, tanto é que o serviço militar, né, quando o médico forma, alguns médicos, eles têm um alistamento obrigatório, né, porque o país precisa disso, e a procura pela carreira militar, ela não é tão grande a ponto de não ter que ser algo obrigatório. Então, o médico, ao se formar, ele tem alguns deles podem ser obrigados a prestar o serviço militar por um ano. E aí depois ele vai para a reserva. Enquanto médica, quais são esses valores? O que te move para estar num serviço militar?
O que nos move é ser médico, né? Eu acho que é um sentimento muito parecido, porque é muita doação. Você tem que ter muito amor à profissão. E quando a gente fala de conciliar uma profissão com uma medicina, com uma carreira militar, é um trabalho ainda mais árduo, né? Porque a gente tem que estar pronto o tempo todo, né? Então, como aconteceu numa situação como essa, né? Que a gente pensa, né? Bom, vou trabalhar, vou voltar para casa, como essas pessoas também, e acontece uma situação dessa e você tem que estar pronto para atuar. E isso é 24 horas por dia, todos os dias da semana, né? Então, eu acho que o que me move esse amor, essa paixão e essa possibilidade de ajudar o próximo, né? De você saber que você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa num momento de muita, principalmente de muita fragilidade, né? Então, fica difícil até a gente falar, né? Da gente buscar palavras para tentar expressar esse sentimento, né? Porque é muito ali da alma, do coração, né? Mas é muita dedicação e a gente se abdica de muitas coisas, né? Para poder estar ali nessa dupla missão, né? Mas vale a pena. Para quem está nos ouvindo, né? Eu falo muito isso para os meus alunos, né?
Isso.
Então, mas vale a pena. Mas vale a pena. Mas tem que ter muito amor e muita dedicação.
Exatamente. Esse trabalhar com propósito, né, Simone? A gente fala muito aqui nas startups e eu vejo isso, Simone, que no desenvolvimento da SD Conecta, na cultura da empresa, o quanto importante é um propósito. E esse propósito com o qual você trabalha e seus colegas, ele é muito nobre. E ele extrapola as questões, talvez, financeiras, monetárias. E isso te mantém, né, vivo, ativo, prestando esse serviço. Então, é bem legal. É quando eu te conheci e soube dessa história, falei, precisamos trazer isso lá no podcast, contar um pouco dessa história para os médicos conhecerem, né, que existe um trabalho muito nobre e necessário e relevante e que às vezes não é tão falado, não é tão divulgado, não é tão propagado o serviço militar para a medicina e para as outras profissões de saúde. Então, muito legal ter você aqui, escutar esse seu depoimento de uma médica militar e uma médica também que tem a vida no consultório, professora da Faculdade de Medicina, envolvida com a telemedicina. Isso é muito gratificante de contar aqui para os nossos ouvintes. E por falar em telemedicina, Simone, você tem uma história muito interessante, que a telemedicina entrou na sua carreira para atender uma situação da corporação, né? Conta pra gente como que foi, que ano foi.
É verdade. Eu ingressei em 2008, né? E como eu falei, nós fomos para as UPAs 24 horas, essas unidades de pronto atendimento. E lá surgiu uma demanda, né? Principalmente na cardiologia. A gente sabe que a prevalência de atendimento de dor torácica é muito alto e não tem como se ter o especialista em todas as unidades. E no final de 2013, chegamos a 22 unidades somente do estado. E aí houve essa demanda em 2009 e houve uma reunião. Bom, precisamos ter esse apoio no suporte aos médicos que atendem esses pacientes com quadro cardiológico. E aí a gente criou esse primeiro, que na época a gente chamou de central, né, foi uma central de consultoria cardiológica. Então, eu e mais 4 colegas ficávamos, além dessa assistência na UPA, né, do atendimento, a gente tinha uma 12 horas extras em que a gente ficava nessa central. E como que funcionava isso? Na época a gente estava fazendo telemedicina e não sabia, né? Então, a gente ficava dando suporte em tempo real aos médicos da unidade, na verdade fazendo uma teleinterconsulta, uma troca de informações entre médicos do paciente que chegava lá. Por exemplo, chegava um paciente com uma dor no peito, o médico atendia, via o eletro, bom, tinha dúvida, ele tinha um cardiologista ali em tempo real e ia discutir esse caso com a gente. E o serviço a gente foi estruturando, depois virou núcleo de telecardiologia, as UPAs também foram aumentando de número e a gente, em um determinado momento, a gente passou a funcionar 24/7. A gente entendeu que a demanda era grande e que a gente precisava dar esse suporte 24 horas por dia a essas unidades. Então, a gente ficou nesse período de 2009 a 2013. Então, eu comecei a me interessar e falei, bom, mas telemedicina, o que é isso? Eu fui buscar, fui me aprofundar e o congresso era bianual, né? Tinha um congresso de telemedicina, enfim, fui estudar sobre essa temática e estava na prática, né? Então, na verdade, o que a gente fazia era telecardiologia síncrona, né? Que era algo que praticamente não se tinha no país, né? De você, imagina, o sonho de qualquer recém-formado, né? E trabalhar numa unidade de emergência, atender um paciente, você ter o cardiologista ali em tempo real para discutir o eletro, discutir um caso clínico. E além da gente fazer essa discussão em tempo real, a gente também fazia o acompanhamento desse paciente. Então, a partir do momento que a gente identificava, a gente planilhava esse paciente, a gente fazia como se fosse um round, né? Um acompanhamento até o desfecho desse paciente, seja alta ou transferência. E aí, quando foi em 2015... E surgiu o primeiro mestrado em telemedicina e telesaúde no Brasil, na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e eu acabei fazendo, aplicando na segunda turma, né? Fui a primeira médica a ter o título em telemedicina no país, e aí foi quando eu me aprofundei mesmo, né? Já tinha vivência prática, e aí foi quando eu fui imersar na teoria e estudar. Então, eu defendi o mestrado, né? Então, sou mestre em telemedicina. O meu projeto foi justamente sobre essa experiência dos últimos anos, né? Então, nesse período de 2 anos, a gente fez mais de 10 mil teleinterconsulta. Então, foi a gente publicou isso, apresentei em vários congressos aqui fora do Brasil. Então, sabe, foi uma experiência muito rica. E agora eu sou doutoranda, né? E meu projeto também vai ser na área de telemedicina, mas avaliação econômica em saúde, né? De custo-efetividade. Então, vou seguir aí nesse... Sigo estudando, né? E quando eu vim para aqui, para minha cidade, né, onde eu nasci, em Petrópolis, surgiu essa oportunidade de trabalhar na faculdade de medicina, né? E aí, bom, eu tinha essa vivência toda na prática, mas não tinha essa vivência como professora, né? Então, apesar de já ser mestre, sempre gostei, sempre dei curso, sempre dei aula, e aí foi esse novo desafio, né?
Excelente, Simone, muito obrigado por participar aqui conosco, obrigado por compartilhar esse conhecimento, parabéns pela sua carreira, além de militar, médica civil, competente, professora, desenvolvendo a telemedicina no Brasil. Aliás, foi por aí que a gente se conheceu, né? A gente trocou ideia pelas redes sociais, como podemos melhorar a disciplina de telemedicina. Eu também leciono na São Leopoldo Mandic, assim como você aí em Petrópolis, e quero te parabenizar, obrigado por compartilhar esse conhecimento aqui conosco, tudo de bom para você, viu, Simone?
Lorenzo, eu que agradeço, um prazer e uma satisfação enorme estar aqui com você, com todos os ouvintes, muito obrigada, um grande abraço a todos.
Abraço. Fala comigo, colega da medicina, o que achou deste conteúdo, o que acha da carreira militar, me manda o seu feedback, me manda o seu recadinho. Tem o e-mail do contato, @saudedigital.tech, @lorenzotomé no Instagram, tem o LinkedIn, você só não pode ficar sem participar. Ajude a gente a construir este podcast, isso é muito importante para a nossa equipe aqui e também para os nossos ouvintes. Quanto mais você participar, melhor será o nosso episódio, porque vai ter a cara dos nossos ouvintes. Desde já agradeço a todos que semanalmente me mandam mensagens, me mandam feedbacks e me ajudam a construir este podcast. Se você gostou também, você pode compartilhar esse link com seus colegas. Pelo menos com um colega. Tá pensando em alguém que vai gostar de escutar esse conteúdo? Copie e cola o link no WhatsApp desse seu amigo. E aí você também tá ajudando a gente a se tornar mais conhecido. É isso aí. Obrigado pela sua atenção e até a semana que vem.
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.